Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.
Olá e sejam bem-vindos a mais um Porto Ouvido. Eu, Maria Santos, a Filipa Silva e a Ana Ferreira trazemos um episódio diverso. Um programa onde vamos apreciar a gastronomia portuense, ouvir música das ruas da Invicta e navegar na literatura. Navegamos entre estrofes e versos que nos levaram à Biblioteca Municipal Almeida Garrete. Na biblioteca, diversos convidados deram-nos a descobrir a arte da poesia. Ana Ferreira será a locutora deste programa e conta-nos tudo.
Desde o dia 19 de janeiro deste ano, celebra-se, na Invicta, os 100 anos do escritor Eugénio de Andrade. Na Biblioteca Municipal Almeida Garrete, foi feita uma exposição chamada A Arte dos Versos. Pedro Abrunhosa inaugurou a exposição e leu 3 poemas de Eugénio: Litania, Poema à Mãe e Arrepio na Tarde. Na continuação das celebrações, os versos do escritor foram homenageados com o evento Leitores de Eugénio. Esta iniciativa fez ecoar a arte poética, através de diversos convidados, que vão variando nas várias sessões desta atividade. O curador Jorge Sobrado contou-nos que Leitores de Eugénio é uma experiência interativa que promove a tradição e a literatura.
Uma experiência de real, uma experiência corpo a corpo de leitura da poesia de Eugénio de Andrade, um dos mais amados poetas do Porto, de Portugal, mas também um poeta que, de alguma forma, abre uma nova página na poesia do século XX português, depois de Fernando Pessoa, que se inscreve também numa tradição lírica portuguesa, mas os leitores de Eugénio, no fundo, é uma experiência corpo a corpo de leitura do texto.
Jorge Sobrado destacou ainda que o propósito da celebração deste centenário é, sobretudo, eternizar as palavras de Eugénio de Andrade. Um grande objetivo é chegar ao público mais jovem, que não teve tanto contacto com o poeta.
O centenário tem o propósito de reativar, ou se quisermos ativar, a relação dos públicos e, sobretudo, de públicos que não conhecem ou que não contactaram com a obra de Eugénio de Andrade, de ativar essa relação, esse contacto e esse conhecimento.
Descobrimos então que, para além da homenagem, a ideia do evento é fazer perdurar Eugénio de Andrade na memória. Não só a poesia, mas também a figura do escritor.
A homenagem é evidente, não é? Só se estabelece um programa tão ambicioso e tão expansivo como aquele que temos quando há um sentido de tributo, há um reconhecimento do valor, da singularidade, da importância de um património que é deixado. Portanto, o tributo está, de alguma forma, implícito nesta iniciativa, neste exercício. Mas é, sobretudo, de algum modo, multiplicar as janelas, multiplicar os ambientes, multiplicar as oportunidades de contacto com a obra, com a poética de Eugénio.
Ficamos a perceber que os artistas convidados têm completa liberdade para selecionar as obras. Assim, homenageiam Eugénio de Andrade da forma que mais lhes toca.
Os convidados, dos leitores de Eugénio e também das conversas, das conferências, têm a absoluta liberdade de escolher os poemas da sua predileção, da sua preferência, o que considerem mais relevantes para a abordagem do tema em questão, do tema, de alguma forma, dos temas que foram definidos para as conversas e para as conferências. Todos estes intervenientes, todos estes convidados têm a absoluta liberdade para abordar as obras e os aspectos da obra do Eugénio com, enfim, segundo os seus próprios critérios.
Neste evento celebrou-se a vida e a carreira do escritor. Os versos foram harmonizados, a palavra foi interpretada. Na exposição A Arte dos Versos, onde o evento teve lugar, fez-se uma homenagem que mantém viva a lembrança de Eugénio de Andrade, um tesouro da poesia portuguesa.
Ao passear pela Praça dos Poveiros, não podemos deixar de reparar no Santiago da Praça. O restaurante é um negócio familiar, conhecido pelo típico prato portuense. Fomos à entrevista ao Café Santiago, na rúbrica Francinha Especial. Ana Ferreira conta-vos tudo.
Criado há 60 anos, o Café Santiago conta hoje com mais 2 estabelecimentos. Um, situado na Rua Passos Manuel, inaugurado em 2011, e o outro, a apenas 120 metros de distância, na Praça dos Poveiros. Estes estabelecimentos fornecem-nos o melhor prato da cidade, a francesinha. falámos com o gerente do Café Santiago na praça. Rui Pereira contou-nos sobre o prato e os seus segredos. O gerente contou-nos como surgiu o Café Santiago.
Estimamos que ele tenha aberto até um pouco antes de 59. Pensamos que terá aberto como que chamava-se na altura botequim, assim, uma coisa semelhante, talvez nos anos 30. Uhum. E depois foi passando mão em mão e teve várias atividades. Até nós termos chegado ao Café Santiago em 78, só em 91 é que ficamos com a totalidade do espaço. Mas a nossa ligação começa em 78.
A francesinha Santiago recebeu vários prémios, tanto a nível europeu como a nível internacional. O Porto Ouvido tentou perceber que sentimentos é que o reconhecimento gera.
Sim, isso faz-nos sempre sentir bem, não é? Muitas vezes os prémios são muito mais que o orgulho que se possa ter, são o reconhecimento de um trabalho que foi bem feito, é aquilo que nós achamos. A temática da francesinha ser uma sanduíche ou não é muito complicado. Realmente no Porto não se admite que se chame uma francesinha sanduíche, mas para quem vem de fora, não é? Tudo que seja dentro do pão é uma sanduíche. Mas é uma sanduíche que comer de faca e garfo, portanto, é uma refeição, autenticamente. Essas distinções, todos os anos há distinções, porque há várias revistas, há o TripAdvisor, há imensas coisas. A questão de todas, talvez a primeira, como sempre, não é? A primeira foi aquela que mais nos entusiasmou.
Tentámos perceber o grande segredo do molho, a verdadeira essência.
Temos uma parte do molho à qual chamamos mesmo essência, que é uma mistura de algumas bebidas generosas, não muitas, ao contrário do que muita gente pensa, que colocam tudo e mais alguma coisa no molho da francesinha, e o molho depois pode ficar saboroso, mas depois cria alguns problemas de digestão, não é? E o nosso molho não, leva uma mistura bastante equilibrada, ao qual chamamos essência, e assim é o verdadeiro segredo. Essa mistura e as quantidades dos produtos misturados está na posse da família, não é? Mas podemos dizer que em 20 litros de molho leva apenas meio litro dessa essência. E outro dos segredos também do molho, que eu acho que não é um segredo, que é uma coisa que se tem revelado, mas que é interessante e é importante, é a água. Porque um molho de francesinha não pode levar só bebidas alcoólicas e por aí fora. Portanto, nós apuramos todo um paladar no molho e depois complementamos com bastantes litros de água.
Para além de ficarmos a saber mais sobre o prato, nesta rúbrica de hoje, abrimos o apetite e a curiosidade para ir até ao Café Santiago experimentar o prato portuense.
Há algo mais característico que os músicos de rua na cidade? A próxima rúbrica, Música à Moda do Porto, apresenta-nos uma jovem talentosa que traz diferentes estilos de música à cidade.
Bruna Costa tem 22 anos e é natural da Maia. Bruna tem desde criança uma paixão pelas artes, como música, teatro e cinema. Influenciada pelo pai, que também era artista, aprendeu desde cedo a tocar guitarra e a cantar. Aprendeu tudo sozinha e já tem 7 anos de carreira. A artista considera que, apesar das adversidades desta indústria, desistir não é opção.
Eu acho que gosto tanto disto que mesmo que as coisas, a menos que estivessem mesmo muito, muito mal, e que felizmente ainda não me aconteceu, arranjar forma de me reinventar e de continuar a trabalhar.
A jovem traz consigo a música rock, alternativa e indie. Costuma atuar em bares, restaurantes, eventos e na rua de Santa Catarina. Bruna considera todos os momentos da sua carreira importantes, porque fazem parte do seu percurso. Ambiciona um álbum de originais e revela que este ano poderá sair alguma novidade. Podes seguir o trajeto da artista nas redes sociais.
Eu tenho as minhas redes sociais no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Facebook, um bocadinho em todo o lado, que é para ver onde é que chego. Normalmente vou postando a minha agenda por lá, okay, habitualmente. Pronto, e ando assim um bocadinho aqui mais pelo norte do país, mas vou postando um bocadinho por toda a parte.
Antes de nos despedirmos, Bruna deixa uma mensagem para os que estão a começar o seu percurso musical.
Ter muita paciência, estudar muito, porque mesmo que seja de forma autodidata, a prática é uma coisa que é mesmo muito importante. Acho que estar disponível também a ver e a ouvir coisas que não costumam ser as coisas que nós vemos e ouvimos também é muito importante.
Esta semana tivemos o privilégio de conhecer mais um dos jovens talentosos que o Porto acolhe. Bruna Costa é uma artista completa, que vai continuar a alegrar os ouvidos do Porto.
E assim chega ao fim mais um Porto Ouvido. Um programa cheio de versos e melodias que nos embalam, sem poder esquecer dos pequenos e imprescindíveis detalhes da Francinha. Até breve!
Porto Ouvido.
Há muito no Porto para ouvir.